Está começando agora mais um programa A Arena do Futuro pela Rede Novo Tempo de Comunicação. Eu estou muito feliz mais uma vez de te receber aqui na nossa casa, onde juntos estamos estudando a Palavra do Senhor, o grande convite da graça que Deus nos dá para que tenhamos uma nova vida. E essa vida começa a partir de agora, quando você se decide. Porque algumas pessoas podem até pensar que é muito difícil viver a fé, mas não é não. Quando você se entrega nas mãos de Deus, Ele vai te ajudar a ser aquilo que você espera e aquilo que Deus quer. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque estudamos as profecias. E hoje vamos continuar o programa da semana passada. O estudo é uma continuação porque o tema fala sobre a marca da besta. Entendemos já a base do que significa e quem é a besta, mas hoje vamos nos aprofundar um pouco mais. Vamos identificar como a besta vai trabalhar nos movimentos finais da história e o que ela vai colocar como marca sobre aqueles que não estarão no grupo dos salvos. Para entender isso, fica comigo, Arena do Futuro começa agora.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e eu tenho nas minhas mãos um presente para você. E presente, você sabe que você não paga pelo presente, é isso mesmo. É totalmente gratuito. Esse material que eu estou te apresentando, como outros materiais que nós temos aqui na Escola Bíblica da Novo Tempo. Porque a Novo Tempo, na verdade, é uma grande escola bíblica que usa rádio, TV e internet para ensinar a Bíblia para as pessoas. E por isso que nós oferecemos esses materiais para que você continue aprendendo mais sobre a Palavra do Senhor. Para que você tenha um guia que vai lhe ajudar a entender o que a Bíblia diz sobre determinados assuntos. Nessa revista aqui, A Cura do Pecado, que eu tenho a alegria de ser o autor, é uma revista que trata de profecias, que trata sobre o fim do mundo, que trata sobre o resgate que Jesus proporcionou na cruz para que eu e você tivéssemos a eternidade à nossa disposição. Então esse material aqui está à sua disposição para você ter aí na sua casa e nós vamos te enviar sem nenhum custo, porque aqui na Novo Tempo temos o apoio e o suporte dos anjos da esperança. São eles que proporcionam a Novo Tempo manter-se viva, pregando 7 dias por semana, 24 horas por dia e oferecendo materiais. A nossa escola bíblica, além de você não pagar nada para ter acesso aos materiais, as matrículas estão sempre abertas. E para saber o que fazer para entrar na escola bíblica, eu vou te contar. É muito simples, é muito fácil, nenhuma dificuldade você vai ver. Você precisa ir lá no nosso site. E o site é o seguinte, olha, é novotempo.com/escola-bíblica. Então você escolhe o estudo bíblico, decide se você quer baixar em PDF ou quer receber pelo correio, vai fazer o seu cadastro e então nós vamos enviar esse material gratuitamente para você. Tá bom? Você, no site da Escola Bíblica, pode pedir mais de um estudo bíblico. Se você já fez um, você pode pedir outro. Então, não tem limite. Ah, já fiz um estudo, não posso pedir mais. Não, você pode continuar aprendendo mais da Palavra do Senhor. Então, você faz o estudo bíblico, termina, pede outro, nós vamos enviar para você, você termina, aí sim você vai pedindo, aprendendo, entendendo mais daquilo que Deus tem revelado na sua Palavra para mim e para você. Eu quero também te convidar a se inscrever no nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, por favor, entra lá no nosso canal. Nós estamos no seguinte arroba, Arena do Futuro NT. Arena do Futuro NT, onde você vai ter todos os programas Arena do Futuro que foram exibidos aqui. Muitas reflexões para o seu engrandecimento espiritual, tá bom? Então tá aí o convite, se você não se inscreveu, se inscreva e vai ser uma alegria te receber lá e compartilhar esses conteúdos com outras pessoas também. O tema de hoje é uma continuação do último programa. Pastor, eu não assisti o último programa, você já sabe, tem o canal do YouTube, ou você pode também ir no NT Play, onde ficam guardados todos os programas da Novo Tempo, e lá você pode, então, resgatar o último programa, Arena do Futuro, acompanhar, e aí você vai ter uma complementação das informações que este programa aqui vai lhe dar. Mas eu quero fazer uma recapitulação com tudo aquilo que nós vimos no último programa, para avançar naquilo que é o objetivo agora, para fechar este tema de maneira especial. Entendemos que existe uma marca da besta. Essa marca será colocada sobre pessoas que estão do lado errado da história. Aqueles que não se entregaram e não se decidiram por uma vida ao lado do Senhor, baseada na palavra dele, na Bíblia Sagrada. Muitas pessoas têm medo porque não entendem o que é que significa. Se você enfrentar a besta por você mesmo, você está perdido. Não tem jeito. Agora, quando enfrentamos a besta no poder do Senhor, aí recebemos uma ajuda sobrenatural e a vitória é garantida. Então, entender o que isso significa torna-se imprescindível para a compreensão daquilo que a palavra de Deus tem para nos revelar. Entendemos na semana passada algumas características dessa besta, como por exemplo, aquilo que está em Apocalipse capítulo 13, versos 16 a 18, que será dada uma marca na mão direita ou na testa, a besta vai fazer isso, e que é um número de ser humano, apontando para 666. Essas três características envolvem, então, a ação da besta em colocar a marca sobre um grupo de pessoas. Mas nem todos devem pertencer a esse grupo, porque existem duas classes de pessoas. Há aqueles que estão selados pela besta na testa, os que são selados pela besta na mão, e tem aqueles que estarão do lado de Deus para receberem a coroa da vida eterna. Então, em Apocalipse 14, está aqui uma advertência àqueles que adoram a besta e a sua imagem, dizendo que esses receberão o juízo divino. Deus é amor, e o que Ele mais quer é te salvar. O desejo de Cristo ao vir aqui na terra e morrer por nós foi que todos estivéssemos com Ele salvos na eternidade. E valeu a pena. Jesus viria outra vez à terra para te salvar. Ou Jesus viria à terra só para te salvar, porque Ele te ama, porque Ele se importa com você. Sua vida não é um erro, você não é um equívoco. Você não surgiu nesse mundo por surgir, mas você é plano do Senhor. E porque Cristo veio aqui na terra e morreu, Ele quer te salvar. Mas entenda que nem todos se salvarão, porque salvação exige decisão. Salvação necessita que você se entregue a Deus. Ele não vai salvar ninguém que não tenha decidido ou escolhido pela salvação. Por isso que eu, todo o programa Arena do Futuro, olho nos seus olhos e convido você para uma entrega. Eu apelo a uma decisão. Eu pergunto o que é que você vai fazer. Porque não é só para ouvir a palavra de Deus, é para decidir-se pela palavra de Deus. A besta, então, ela vai se demonstrando na revelação da palavra. Ela tem uma marca. E essa marca será colocada sobre um grupo de pessoas. Mas existem aqueles que não receberão a marca da besta. Aqueles que venceram a besta. Aqueles que sairão vitoriosos e triunfantes dessa batalha. Mas existem aqueles que, infelizmente, vão se perder. Você já viu e já sabe disso. Nós vimos, no último programa, sete características que Apocalipse capítulo 13 nos aponta sobre quem é essa besta. Olhando os versos iniciais, você descobre essas características, como, por exemplo, ela tem nomes de blasfêmia. O dragão deu à besta o seu poder. Teve uma ferida mortal que foi curada. O mundo então se maravilha atrás dessa besta. Continua os versículos 4 e 5 do Apocalipse capítulo 13. O dragão recebe a besta e dá autoridade a essa besta. E essa autoridade seria dada para agir por 42 meses. Um período profético. Também é dito que essa besta lutaria contra os santos, uma perseguição contra o povo de Deus. Essas características estão todas listadas aqui. E você pode ver que quando o dragão dá poder e autoridade à besta, nós entendemos que a base desse conflito tem a ver com adoração. Quem você adora? Todos nós somos adoradores de alguma coisa. Então, quem adora a Deus, recebe o selo dele. Agora, quem adora a besta, recebe a sua marca. Porque o conflito envolve religião, envolve fé. Essa guerra não tem nada a ver com uma guerra armamentista. Não tem nada a ver com bomba, não tem nada a ver com míssil, com caça, nada disso. Essa guerra tem a ver com um conflito entre o bem e o mal, onde envolve os seres humanos e as suas escolhas espirituais. Por isso é tão importante você se decidir. Porque para a guerra física aqui da Terra, os seres humanos desenvolveram armas, formas de se defenderem. Agora, na guerra espiritual, só tem defesa aquele que está com o Senhor. Falaria blasfêmias, um poder perseguidor, governaria por 42 meses, receberia uma ferida mortal, a ferida seria curada, e o número, então, é 666. Vocês perceberam que no texto bíblico não está exatamente nessa ordem, mas eu montei uma ordem aqui para ficar mais claro para você exatamente o que a Bíblia tem a dizer. Mas todas essas características estão nos primeiros versículos de Apocalipse, capítulo 13. Então, quando tentamos identificar, percebemos que somente um poder na Terra se encaixa. Um poder que tem a ver com religião, que tem a ver com fé, que tem a ver com a Bíblia, que tem a ver com adulteração do conteúdo que Deus deixou revelado para mim e para você. Não tem erro. Não tem espaço para especulação. A palavra de Deus, ela é certeira naquilo que ela nos revela. E nós seremos sábios se vivemos exatamente aquilo que Deus espera que vivamos. Ao obedecer a palavra do Senhor, estamos protegidos. Estamos debaixo da sua graça. Estamos debaixo da ação do seu Espírito. As características, elas vão nos ajudando a entender, como por exemplo os 42 meses. E no programa anterior eu expliquei melhor exatamente esses 42 meses. No período profético bíblico, cada mês tinha 30 dias. Então, quando você faz uma conta, 42 vezes 30, você vai chegar ao número 1260. Então, 42 meses são 1260 dias. Há na Bíblia um princípio que precisamos usar nas profecias, que é o chamado princípio dia-ano. Todas as vezes que há uma redução dos elementos proféticos para algo menor, significa que o tempo que nós lemos, ele é menor do que aquilo que ele representa. Eu preciso expandir. Quando uma coisa aparece na profecia, por exemplo, um animal que representa um império, o animal, ele é muito pequeno perto do império, ele foi reduzido. Significa que o animal com o dia, o animal está reduzido do império e o dia está reduzido também, reduzido de ano. E a referência está em Ezequiel, no capítulo 14, Números capítulo 14, ou melhor, Ezequiel 7 e Números capítulo 14, esses dois versos, esses dois capítulos, apontam exatamente esse princípio de ano. Então, os 42 meses apontam para 1260 anos, que começou no ano 538 d.C., quando Justiniano emitiu um decreto e ele estabeleceu o bispo de Roma como o cabeça de todas as igrejas. E não de maneira coincidente, mas pela provisão do Senhor, no ano 1798, o Papa Pio VI foi preso. E então, nesse momento, termina o período da supremacia papal, quando o Papa tinha o poder político e religioso nas mãos. Todas as vezes que o Estado se uniu com a religião, isso terminou em perseguição. É por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia defende e promove a liberdade religiosa, que significa que os seres humanos são livres para escolher sem a interferência do Estado. Um governo não pode obrigar as pessoas a terem uma fé. Cada um deve escolher a sua própria fé. Todos são livres para decidir. Quando há essa união igreja com Estado, sempre na história aconteceram as mais violentas perseguições contra o povo de Deus. Por isso nós defendemos essa separação. Igreja é igreja, Estado é Estado. Quando houve o período da perseguição ou da supremacia papal, houve a união do poder do Estado com a religião. E isso resultou, obviamente, em perseguição. Por isso, por 42 meses, essa besta agiu de maneira desenfreada, perseguindo o povo de Deus, causando problemas à igreja de Deus. Mas teria um período final, que nós sabemos que aconteceu em 1798. Além disso, diz que falaria blasfêmias, que significa tomar para si as prerrogativas que pertencem apenas a Deus. É querer colocar-se no lugar do próprio Deus. Há outras informações importantes, que são comprovadas pela história. Essa ferida mortal, então, acontece no final dos 1260 anos, no ano 1798, quando Napoleão tirou o Papa do seu poder, mas lembre-se que a ferida era mortal, mas que seria curada. E em 1929, Mussolini assinou o Pacto de Latrão, devolvendo para o Bispo de Roma, para a Igreja de Roma, um pedaço de terra onde ela se estabeleceria outra vez mais como um poder político e religioso. Talvez você me pergunte assim, pastor, a besta que foi ferida e foi curada já está totalmente no seu pleno poder? Não. Em 1929, começou o processo de cura, e a besta segue ainda sendo curada. Ela não recuperou o seu poder, ela não recuperou a união igreja-estado que teve nos 1260 anos. Então, nos momentos finais da história, essa ferida será plenamente curada, quando então acontecerá a última e mais intensa perseguição contra o povo de Deus. E a gente já vê alguns lampejos dessa perseguição ao povo de Deus. Para algumas pessoas, dizer que você é cristão começa já uma perseguição. Dizer que você segue a Bíblia, dizer que você ouve a palavra do Senhor, já começa, então algumas pessoas dizem assim, ah não, Bíblia, Deus, religião, fé, e, não tenho nada disso não, meu negócio é outro, eu sou da razão, eu sou... Do pensamento, de que tudo veio do nada, de que surgiu do nada. Cuidado. Deus já antecipou para nós tudo o que vai acontecer. Esse caminho aí é o caminho da perdição, não é o caminho da salvação. Então a perseguição vai vir. E a perseguição vai vir no palco da adoração. Quem você adora? Nós não estamos falando então de uma guerra de bomba, de míssil. Estamos falando de uma guerra que envolve quem você cultua. Quem é o seu Deus? Então, o número 666 surge como a representação deste poder. Mas alguns perguntam assim, pastor, o número 666 é literal ou é simbólico? A resposta é clara, é um número simbólico, não tem nada de literal. O número 666 não vai ser encontrado por aí. Ah, se eu pegar o nome fulano e transformar em numeral romano, a conta dá 666. Não. Ah, o 666 aparece no código de barra do produto tal, então esse produto tal é o 666. Não. Escape disso tudo. Fuja disso. O que a Bíblia está nos dizendo é que o número 666 é um número simbólico e que aponta para esse poder contrário a Deus. Foi o Império Babilônico que criou o sistema sexagemal, que é o sistema que usa o número 6. Então, o nosso relógio, por exemplo, usa um sistema baseado em 12 horas. Eles contavam tudo baseado em 6. Então, Babilônia ficou caracterizada pelo uso do número 6. Quando a Bíblia apresenta que é 666, 3 vezes o número 6, ela está apontando para a plenitude de Babilônia, Babilônia, no Apocalipse, representa o povo perseguidor, aqueles que estão contra o Senhor e a sua igreja. Então, esse é um número simbólico e não um número literal. A besta coloca o selo na sua testa para aqueles que decidem e na mão para aqueles que não decidiram por nada. Então, tendo isso em consideração, veja comigo esse texto de Apocalipse capítulo 14. Aqui está falando da terceira mensagem angélica. Diz assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. O que a Bíblia está dizendo aqui é que existe a marca da besta e que será dada, colocada sobre as pessoas. Continua o texto dizendo: a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, e a fé em Jesus. Este texto aqui é muito claro, e a partir de agora, você já não vai ter nenhuma dúvida, porque ele está apontando para nós o que é que tem a ver com essa marca da besta. Segundo as palavras do anjo, quem guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus não recebe a marca da besta, porque aqui está a perseverança dos santos. Santos são os salvos. Então você já sabe o que você tem que fazer para pertencer ao grupo que estará com Cristo Jesus no céu: guardar os mandamentos e ter a fé de Jesus. Não tem outra coisa a fazer. Não existe uma terceira opção. São só duas coisas: guardar os mandamentos e ter a fé de Jesus. Faça isso e você estará no grupo dos salvos. Agora, perceba que a besta não vai se render facilmente. Ela não vai entregar assim de bandeja para os seres humanos esse conhecimento, essa informação, e deixar então que as pessoas todas se salvem, porque o objetivo é levar as pessoas à perdição. Se guardar os mandamentos significa estar do lado do Senhor, é lógico que ela atacaria os mandamentos. Jesus disse assim: olha, se me amais, guardai os meus mandamentos. Quem está falando aqui é o próprio Mestre. E ele falou quando esteve em vida aqui na terra. Algumas pessoas acreditam que Jesus na cruz aboliu os 10 mandamentos e que hoje você não precisa mais obedecer os 10 mandamentos. Ora, se Jesus iria abolir os 10 mandamentos, por que ele fala em João 14 para as pessoas guardarem os mandamentos? João 14 já faz parte do sermão de despedida de Jesus. Já são seus momentos finais aqui na terra. E ele está dizendo: se vocês me amam, guardem os mandamentos. Se ele iria abolir, ele não falaria assim: ó, daqui a alguns dias eu vou abolir os mandamentos, então se vocês me amam, só me amem. Mas ele diz: se você me ama, guarde os meus mandamentos. E os mandamentos de Jesus são os 10, estabelecidos em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo número 3. Tendo esse panorama, a besta mexeria na lei de Deus, adulteraria a lei do Senhor. E houve na história uma adulteração em um mandamento. Não foi nos 10 mandamentos, foi um só, só no quarto. Os outros 9, ninguém tem problema. Com não adulterar, com não roubar, com não mentir, com honrar pai e mãe, com ter um único Deus como o Senhor, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome de Deus em vão. Esses mandamentos, ninguém tem problema, está tudo certo. Agora, quando bate na porta do quarto mandamento, aí parece que tudo muda. Foi aí que a besta colocou a mão. Foi aí que ela provocou uma adulteração. Então veja, nesse quadro, você consegue discernir o que Deus quer e o que a besta quer de você. Deus espera que você adore a Ele. A besta, que você siga a besta. Os seguidores de Deus fazem parte de um pequeno grupo. Os da besta, um grupo enorme, vasto. É a maioria daqueles que vão pelo caminho largo, como disse Jesus. Os seguidores de Deus creem na salvação somente por Jesus, pelo seu sangue. Os seguidores da besta creem na salvação pelas obras. Aquilo que eu faço pode me levar para o céu. Os seguidores de Deus guardam os mandamentos, os 10, tal qual está na palavra. Já os seguidores da besta guardam os mandamentos dos homens, que tem a ver com tradição, com adulteração, com mudança. Os seguidores de Deus têm a fé de Jesus. Agora, os seguidores da besta, eles colocaram a presunção no lugar da fé. Ou seja, um ser humano pode dizer o que é certo e o que é errado, ou o que as pessoas devem fazer, ou o que elas não devem fazer. Os seguidores de Deus, eles têm o selo de Deus na testa. Porque Deus só sela na testa. Ele só sela quem decide. A besta não. A besta põe o selo, sua marca, na testa, ou põe também na mão. Já os seguidores de Deus respeitam o sábado de Jesus, como ele estabeleceu. Agora os seguidores da besta defendem a falsificação do domingo. O que você deve fazer? Veja comigo o texto de Atos capítulo 5, versículo 29. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. É isso mesmo. É a palavra de Deus ou a palavra dos seres humanos? Você escolhe. Na Bíblia, o conselho de Deus é: siga a minha palavra, siga a minha revelação, siga o que eu deixei para você, porque é isso aqui que vai fazer a diferença para a sua salvação. Não resista mais à voz do Espírito Santo, não fique indiferente àquilo que Deus está te falando, porque tudo que Deus tem te mostrado é porque Ele te ama e se importa. Pode ser que eu estou falando coisas aqui que chocaram você, que feriram o seu coração pela sua fé, pelas crenças que você viveu até aqui. Não entenda isso como qualquer ataque. Isso aqui é um pastor que está preocupado e interessado na sua salvação. Eu desejo que você tenha uma nova vida ao lado de Cristo Jesus e que no dia do retorno dele você receba das mãos do Senhor a vida eterna. É o seu desejo? Você quer preparar-se para essa eternidade? Se sim, vamos orar. Senhor, Pai nosso, Deus querido, eu te louvo pelo privilégio que temos de estudar a tua palavra, de entender e compreender o teu amor. Por isso, Pai, derrama as tuas bênçãos sobre aqueles que querem fazer a tua vontade. Ajuda-nos a andarmos nos teus caminhos, porque sem ti não somos nada, não temos nada, e oramos no nome de Jesus. Amém.